Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 12 de agosto de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Presidente Hugo Mota diz que Câmara deve priorizar medidas de proteção a exportadores. O projeto propõe nova modalidade habitacional com separação entre a propriedade da terra e a propriedade da moradia. Busca ativa pode ser usada para reduzir a evasão escolar. O presidente Hugo Mota disse em entrevista à imprensa que medidas de proteção a exportadores deverão ser priorizadas na Câmara. O governo deve editar uma medida provisória em resposta ao tarifaço dos Estados Unidos. As informações com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou nesta segunda-feira que deve dar prioridade às medidas do governo para proteger a economia e exportadores atingidos pelas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros. Em entrevista à revista Veja, ele defendeu o diálogo diplomático para solucionar o problema.
Estamos aqui de prontidão para agir imediatamente para garantir que esses danos possam ser dirimidos e os impactos possam ser, de certa forma, diminuídos.
Na entrevista, o presidente da Câmara criticou a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, nas negociações com o governo norte-americano para impor tarifas sobre exportadores brasileiros.
O deputado Eduardo Bolsonaro poderia até estar defendendo politicamente algo que ele acredita, defendendo a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas nunca atentando contra o país, porque quando isso acontece, eu penso que nem os seus eleitores, nem os seus apoiadores concordam.
Hugo Mota avaliou que a casa ainda está dividida com relação à votação da anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro e demais acusados de golpe de Estado, mas ainda espera que o tema seja amplamente debatido.
Eu sinto aqui dentro do ambiente que eu converso, o contato que eu tenho com os parlamentares, que há uma certa dificuldade com anistia ampla, geral e restrita, até porque é importante lembrar que nós tivemos planejamento de morte de pessoas, né? Isso é muito grave. Eu não sei se há ambiente para anistiar quem agiu dessa forma. Eu penso que não.
O presidente da Câmara também afirmou que vai procurar levar para a reunião de líderes desta terça-feira projetos que tratem da proteção das crianças e adolescentes nas plataformas digitais. Ele citou postagem do influenciador Felca sobre a adultização de crianças nas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Nova modalidade habitacional separa a propriedade da terra da propriedade da moradia. O projeto que foi aprovado em comissão da Câmara propõe ainda a gestão coletiva de terrenos. Entenda com a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou o projeto do deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro e de outros 35 deputados, que institui o termo territorial coletivo, modelo de gestão coletiva da terra para a construção de moradias para a população de baixa renda. A ideia é separar a propriedade da terra das moradias. Enquanto as casas pertencem individualmente aos moradores, a terra pertence a toda a comunidade a partir da criação de empresa sem fins lucrativos. Os moradores criam e gerenciam essa empresa, que fica com a titularidade da terra e faz a gestão em nome das famílias e com a participação delas. Raymond explica com um exemplo envolvendo bairros do Rio de Janeiro.
Se você tem uma moradia com as mesmas características no Leblon e na Pavuna, o preço no Leblon é um e o preço na Pavuna é outro. No termo territorial coletivo, se a edificação é a mesma e você tem um terreno que é coletivo no Leblon, um terreno que é coletivo na Pavuna, a construção, o valor é o mesmo. Então você democratiza, dinamiza a possibilidade de construção e você tira aquilo que é o maior peso do custo de uma moradia, que é o seu terreno.
Pelo projeto, os direitos dos imóveis devem ser concedidos preferencialmente à mulher. A entidade responsável por gerir o termo fica proibida de vender a terra ou romper contratos. A nova modalidade de moradia poderia evitar, segundo os autores, as constantes mudanças da população mais pobre após investimentos públicos em determinada região. Esses investimentos acabam levando a uma valorização da área e à expulsão dos moradores mais pobres, que passam a ocupar outras áreas precárias. A proposta que cria um novo modelo habitacional a partir da separação entre a propriedade da terra e as moradias ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
proposta que já passou pela Comissão de Educação da Câmara aponta a chamada busca ativa como ferramenta importante para diminuir o número de estudantes que deixam de ir para a escola. Saiba mais na reportagem de Mônica Tati.
A evasão escolar é, até hoje, um desafio para o desenvolvimento educacional e social do Brasil. Para tentar solucionar o problema, foi apresentada a proposta que prevê a chamada busca ativa de jovens em idade escolar que não estão frequentando as aulas. O autor da lei, o deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, explica que a busca ativa é um conjunto de estratégias e ações coordenadas que visam localizar, identificar e reintegrar ao sistema educacional os alunos que abandonaram a escola. Segundo Reginaldo Veras, a prática é essencial para garantir o direito à educação, conforme previsto na Constituição Federal, e para promover a inclusão social. Ele cita como exemplo um caso que vivenciou.
Eu, gestor de uma escola pública, e vendo que nossa aluna não comparecia, busquei a família para saber o porquê da ausência continuada dela. E a mãe disse, mas ela sai todo dia de casa para estudar. Eu falei, mas aqui ela não chega. E nós fizemos a busca para saber onde essa menina estava. Era uma adolescente de 13 anos que era cooptada por um maior que levava a moça para a casa dela todo dia e ele usava a moça como objeto sexual e para cuidar da casa dele. E ainda ameaçava de coisa mais grave contra ela e contra a família caso ela falasse alguma coisa.
Durante a discussão da matéria na Comissão de Educação, houve um impasse. A deputada Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro, alegou que o texto original poderia prejudicar famílias que praticam a educação familiar e que seriam obrigadas a enviar seus filhos à escola antes que a modalidade fosse devidamente regulamentada. Os deputados Raimon, do PT, e Tarcísio Mota, do PSOL, ambos do Rio de Janeiro, não concordaram que o texto fosse modificado para incluir a educação familiar, uma vez que, apesar de existir na prática e estar amparada por decisões judiciais, ainda não é reconhecida pela lei. Para sanar a questão, o relator, o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, acrescentou o parágrafo que esclarece que a busca ativa não compreende crianças e adolescentes que estejam regularmente matriculados e com frequência em qualquer um dos regimes educacionais vigentes no território nacional. Segundo Rafael Brito, a redação garante que as famílias que aderiram à educação domiciliar não serão punidas.
Então, se houver uma decisão judicial, qualquer cidadão brasileiro estará sujeito, em única e exclusivamente, a cumpri-la. E eu acho que acrescentando esse parágrafo, a gente já automaticamente entende que, a partir do momento que seja regulamentado qualquer regime de educação, seja ele homeschool ou qualquer outro, estará abarcado e coberto pela lei.
A proposta vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e, se for aprovada, pode seguir direto para o Senado, sem necessidade de passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Proposta aprovada na Câmara, mas que ainda precisa ser confirmada pelo Senado, estabelece piso salarial para duas categorias profissionais: fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A repórter Maria Neves tem mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui piso salarial nacional para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no valor de R$ 4.650. Foi aprovada uma proposta do Senado e, como houve alterações, o texto terá de voltar para nova análise dos senadores. Na Comissão de Finanças e Tributação, o relator deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, incluiu na medida a previsão de que o Executivo Federal deverá complementar o pagamento do salário de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais contratados por estados e municípios, sempre que necessário para alcançar o valor do piso. Duarte Júnior também foi relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parlamentar, a Constituição prevê a competência de deputados e senadores para apresentar e aprovar propostas que instituam pisos salariais.
Em nenhum de seus dispositivos, a Constituição reservou ao Executivo o poder de propor projetos de lei sobre o piso salarial de trabalhadores, ainda que servidores públicos. nesse caso, a iniciativa legislativa é geral ou comum. Ou seja, os projetos podem ser propostos pelo presidente, por qualquer membro de qualquer casa do Congresso Nacional ou por alguma das comissões que integram cada uma delas.
Segundo Duarte Júnior, a Constituição prevê a garantia de um piso salarial para os trabalhadores, proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realizado. Além disso, o deputado argumenta que o piso salarial representa um mero ponto de partida para o cálculo do salário. Com isso, na opinião de Duarte Júnior, os gestores públicos continuam a ter liberdade para instituir o valor dos vencimentos dos servidores. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O projeto aprovado prevê atenção especial da saúde pública com a sobrecarga mental das mães de crianças e adolescentes. Mais informações com a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto que institui a Política de Apoio e Prevenção da Estafa Mental, ou burnout, relacionada à maternidade. A ideia é prevenir a síndrome do esgotamento físico e emocional devido ao acúmulo de demandas, exigências e responsabilidades decorrentes do exercício da maternidade. Pela proposta, o Sistema Único de Saúde garantiria o acesso a consultas com profissionais de saúde mental para gestantes e mães de crianças e adolescentes. As mulheres também teriam acesso a grupos de apoio à maternidade em unidades básicas de saúde, onde elas poderiam compartilhar experiências e receber orientações de profissionais qualificados. A autora do projeto, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que não se trata de depressão pós-parto.
E ao longo do crescimento da criança, muitas vezes o adoecimento, as dificuldades cotidianas, levam à chamada estafa mental, que é o adoecimento psicológico da mulher. O que nós estamos prevendo com essa política nacional é que o Sistema Único de Saúde terá uma atenção especial à saúde mental relacionada à maternidade.
A relatora, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, mudou o texto, que falava na garantia dos direitos da criança à creche e à escola infantil em período integral e de orientação pedagógica de apoio à família. Para evitar problemas em relação às contas públicas, a relatora escreveu que o governo fomentará políticas de promoção desses direitos. Também são relacionadas políticas que promovam jornadas de trabalho flexíveis para mães de crianças de até 4 anos ou que comprovadamente necessitem de atenção e cuidados especiais. O projeto que trata da estafa mental relacionada à maternidade será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Proposta que estabelece uma política pública específica para o tratamento da adenomiose, doença que atinge o útero, foi aprovada pela Câmara e agora vai ser examinada pelo Senado. Saiba os detalhes com a repórter Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que institui o Programa de Detecção Precoce e Tratamento da Adenomiose pode seguir para análise do Senado. A autora da proposta, deputada Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, explica que a adenomiose é uma doença que provoca o crescimento anormal do miométrio, uma das camadas do útero. Com isso, a mulher sofre com cólicas fortes e aumento do sangramento menstrual. Pelo texto aprovado, o Poder Executivo deverá manter uma base de dados que permita monitorar os casos de adenomiose e elaborar indicadores sobre a doença. Outros pontos previstos no projeto determinam que o poder público padronize os critérios de diagnóstico, além de treinar os profissionais que atendem as mulheres e realizar campanhas de conscientização sobre a adenomiose. Relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, alterou o texto para retirar a obrigação imposta ao Poder Executivo de regulamentar a nova lei em até 90 dias. Segundo explica o parlamentar, o trecho seria inconstitucional.
Faz-se necessário apresentar emenda para suprimir o artigo 4º do projeto de lei, pois seria inconstitucional à luz do princípio da separação dos poderes, assinalar intercalar prazo para que o Poder Executivo exerça sua competência regulamentar.
De acordo com a autora da proposição, deputada Clarissa Tércio, dados do Ministério da Saúde apontam que o Sistema Único de Saúde atendeu mais de 15 mil mulheres com adenomiose em 2021. Ainda segundo a deputada, a incidência do problema é maior em mulheres com mais de 40 anos, mas a doença também pode afetar pacientes mais jovens, dificultando a gravidez. No mundo, Clarissa Tércio relata que a Organização Mundial de Saúde estima a incidência de adenomiose em uma a cada 10 mulheres. No Brasil, a estimativa é que o sistema de saúde registre cerca de 150 mil casos anuais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
E avança na Câmara projeto que determina um percentual mínimo de jovens aprendizes e pessoas com deficiência em contratações públicas. Quem tem os detalhes sobre a proposta é a repórter Isadora Marinho.
A Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência aprovou o projeto de lei que exige, em contratações públicas, percentual mínimo de mão de obra constituída por jovens aprendizes e pessoas com deficiência. A proposta teve como relator o deputado Acácio Favacho, do MDB do Amapá, e o objetivo de promover a inclusão social e profissional de jovens aprendizes e pessoas com deficiência, ao criar a possibilidade de vagas reservadas para essas pessoas nos contratos administrativos que recrutem mão de obra. A inclusão de cotas específicas visa garantir que esses grupos tenham acesso a oportunidades de trabalho que contribuam para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Um artigo publicado no ano passado pela Fundação Getúlio Vargas informa que a baixa inserção dos jovens no mercado de trabalho é um dos muitos desafios contemporâneos para o desenvolvimento dos países, pois a inatividade dessa mão de obra de alto potencial pode gerar consequências das mais variadas na vida dos próprios indivíduos e na economia do país em que moram. Apesar das pessoas com deficiência terem sido contempladas há mais de 3 décadas pela criação de cotas para inserção no mercado de trabalho, a situação também é desafiadora. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em todas as faixas etárias, as pessoas com deficiência apresentam menor taxa de participação na força de trabalho e de ocupação do que as pessoas sem deficiência. O deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, leu o parecer do relator durante a votação.
É inegável que a inclusão de pessoas com deficiências e jovens aprendizes com percentual obrigatório em contratações públicas representa um avanço na promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Ressalta-se que, contudo, que a análise é compreendida se restringe ao campo temático e à área de atuação dessa comissão, conforme os artigos 22 e 55 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
O projeto de lei que exige percentual de mão de obra composta por jovens aprendizes e pessoas com deficiência em contratações públicas, agora segue para ser analisado pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marinho.
O projeto em debate na Câmara amplia proteção a crianças e adolescentes em ambiente digital. As informações a gente tem mais uma vez com a repórter Mônica Tati.
A criação de um espaço seguro para crianças e adolescentes no ambiente digital foi tema de debate na Comissão de Comunicação. Proposta que tramita na Câmara prevê que os produtos ou serviços de tecnologia da informação que sejam direcionados a crianças e adolescentes ou que possam ser utilizados por eles devem garantir a proteção prioritária desses usuários e assegurar um nível elevado de privacidade. Os debatedores destacaram o aumento do número de casos envolvendo jovens e crimes digitais, seja como vítimas ou como reprodutores da violência. Lilian Sintra de Mello, secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, informou que atualmente o órgão recebe cerca de 2.700 notificações diárias sobre conteúdos inadequados na internet e que estão disponíveis para crianças e adolescentes.
Para além de um problema com relação a crianças sendo vítimas, a gente hoje começa a ver que também essa internet, com muito conteúdo de ódio, discriminatório, de misoginia, tem diminuído a idade dos perpetradores dessa violência. Então, em muitos desses casos, quem comete o crime também é criança ou adolescente. Então, a gente hoje está com um sinal de alerta ligado, chamamos a atenção das famílias, das autoridades, para que a gente possa resolver esse problema.
Vanessa Cavalieri, juíza da Vara da Infância e Juventude da cidade do Rio de Janeiro, destacou que a partir de 2019 houve uma mudança no perfil de jovens infratores. Adolescentes de famílias de classe média e alta passaram a cometer crimes que envolvem o uso da tecnologia sem a supervisão dos adultos. Entre eles, a juíza destaca atentados em escolas, incentivo ao suicídio, automutilação e transtornos alimentares, tortura de animais, pedofilia e racismo. Segundo Vanessa Cavalieri, é necessária a verificação da idade dos usuários e a responsabilização das grandes empresas de tecnologia, conhecidas como Big Techs, para evitar que menores tenham acesso a conteúdos que os tornem mais tolerantes à violência. Ela também destaca a importância de supervisão das famílias no conteúdo que os filhos consomem na internet.
É preciso que todo mundo que tem filhos menores de 18 anos supervisione o ambiente virtual. Não é um ambiente seguro, é como a rua e é como uma rua perigosa. Da mesma forma que eles não vão sozinhos para a rua, sem nenhuma supervisão, sem os pais nem saberem onde estão indo, também não podem ficar sozinhos no ambiente virtual. E também é preciso que haja regulamentação da responsabilidade das Big Techs. Como diz a nossa Constituição, é dever de todos, da família, da sociedade, do Estado. E as plataformas, as empresas de tecnologia fazem parte da sociedade, têm responsabilidade social, têm função social e precisam se comprometer com esse cuidado.
O deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí, também apontou a regulamentação das plataformas e do acesso ao uso de conteúdo como essencial para proteger crianças e adolescentes, assim como a restrição do tempo de tela pelas famílias.
É o projeto de lei mais importante que tramita na Câmara dos Deputados nesse exato momento, porque ele não trata só do presente, ele trata do presente das nossas crianças, dos nossos adolescentes e também do futuro, que amanhã essas pessoas serão adultos e nós precisamos tratar hoje para que amanhã tenhamos adultos saudáveis.
Depois que for apreciado pelas comissões da Câmara, o projeto deve retornar ao Senado Federal antes de seguir para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
E para marcar o Agosto Lilás, Câmara dos Deputados lança concurso de vídeo pelo fim da violência contra a mulher. Isabela Ludovichak traz os detalhes.
O mês de agosto marca a Campanha Nacional pela Conscientização e Enfrentamento da Violência contra a Mulher, conhecida como Agosto Lilás. O tema deste ano é Não Deixe Chegar ao Fim da Linha, Ligue 180, e destaca os 19 anos da Lei Maria da Penha, referência mundial na proteção das mulheres contra a violência doméstica. A deputada Jaque Rocha, do PT de Espírito Santo, secretária da Mulher na Câmara dos Deputados, reforça a importância de políticas públicas para a proteção dos direitos femininos.
O nome Lilás simboliza a luta das mulheres por igualdade, dignidade e liberdade. Durante todo o mês, prédios públicos de todo o país serão iluminados nessa cor e serão realizadas campanhas educativas, rodas de conversas, audiências públicas, eventos comunitários e ações legislativas. O objetivo é um só: combater a violência e afirmar: nenhuma mulher deve viver com medo.
Nos dias 6 e 7 de agosto, o Congresso Nacional foi iluminado na cor lilás em apoio à causa. Como parte dessa mobilização, a Secretaria da Mulher da Câmara, em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e com a TV Câmara, lançou a segunda edição do concurso de vídeo pelo fim da violência contra a mulher. A proposta busca ampliar o conhecimento sobre os direitos garantidos pela legislação, os canais de denúncia e os serviços especializados de atendimento. A violência contra a mulher não se restringe apenas à agressão física. Ela pode ser psicológica, moral, sexual, patrimonial, entre outras formas que ferem profundamente a vida das mulheres. Por isso, o concurso vai selecionar obras de ficção ou documentários que abordem esses diferentes tipos de violência. Os vídeos devem ter de 10 a 30 minutos de duração e ter sido produzidos a partir de 2020. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 revelam que 1.492 mulheres foram vítimas de feminicídio. São, em média, 4 vítimas por dia, deixando o Brasil como um dos países com maiores índices de feminicídio do mundo. Ana Cláudia Lustosa, uma das coordenadoras do concurso, entende que para romper o ciclo de violência doméstica é preciso identificar o momento em que ela começa.
A violência, quando chega no corpo físico, provavelmente ela já passou por muitas etapas dessa violação daquilo que é a nossa identidade, do que é a nossa integridade psíquica, né, emocional e também. O parlamento está preocupado com isso quando vai legislando sobre violência psicológica, violência patrimonial, política, essa violência que está na fala, que está num post, que está nas redes sociais.
Um dos objetivos das ações em agosto é justamente o de ampliar a compreensão de que não é preciso chegar ao fim da linha, quando é necessário discar 180 para pedir socorro. As inscrições do concurso de vídeo pelo fim da violência contra a mulher vão até 12 de setembro. Serão selecionadas 5 obras, uma de cada região do país. Os premiados receberão R$10 mil para conceder o direito de transmissão à TV Câmara e às demais plataformas de comunicação da Câmara dos Deputados. Além disso, receberão o prêmio pessoalmente em Brasília, com direito a um acompanhante. Para se inscrever e ler o edital, basta acessar a página cd.leg.br/concurso. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Orismar Lourenço. Edição de Verônica Lima, Cláudio Ferreira e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótima terça. A gente se encontra amanhã, quarta-feira, 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.